Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu com a minha voz sexy. Só que não. E boa. Peraí. Bom dia, boa tarde, boa madrugada e bom dia. Porque até a verdade, gente, agora são 9h16 da manhã. E eu estou gravando esse horário justamente porque eu sei que meus filhos estão dormindo. Sim, hoje é sábado. Na verdade, hoje é sábado, dia 24. Ai, que delícia, mentira. Mentira, gente, também não é assim. Não sou essa pessoa. Talvez seja, não sei, fique na imaginação de vocês. Mas estou gravando agora porque eu sei que meus filhos estão dormindo, eles só vão acordar para lá de meio-dia. Mentira, vai ser um pouquinho mais cedo, eles vão ver o papai deles. Então, vai ser um pouquinho mais cedo, né? E na verdade eu estou gravando este podcast porque o que que aconteceu? Eu já tinha contextualizado num outro vídeo. Outro vídeo, ó. Tô achando que eu tô no YouTube, né? Aquelas doida, maluca das ideias. Se eu estivesse no YouTube, eu estou hoje exercendo o meu direito de ser feia. Então, eu tô com o meu cabelo daquele tamanho, tô sem maquiagem, tô de pijama. E, na moral, eu não tava nem um pouco afim. Se eu tivesse que gravar, eu não gravaria no YouTube. Simplesmente por isso. Ou TikTok também, né? São duas redes que estão crescendo muito, principalmente o TikTok. Das vídeos curtas. Aí tem a parte 1, parte 2, parte 3, 450, e aí a pessoa vai monetizando ali, entendeu? Eu penso nessa possibilidade, mas eu sei que quando eu estou em casa, eu simplesmente não estou afim de me arrumar. Ou afim de lidar com o fato de eu ter que parecer uma pessoa bonita. Não que eu não seja, tá? Eu me amo pra caralho. Eu me olho no espelho, eu penso, nossa, que mulher bonita. Mas tem dia que eu olho e falo, caralho, Aline, meu Deus. Rascunho do inferno. É tipo isso. Mas o ego continua lá em cima, tá tudo bem, tá tudo bom. E é assim que funciona, tá certo? E a gente vai vivendo assim a vida. Mas hoje eu vou regravar um episódio. Na verdade, eu vou regravar ele hoje. Na verdade, assim, eu tô fazendo do zero, porque não vai ser uma regravação. Eu tinha, como eu tinha falado no outro, né, podcast, eu tinha falado sobre isso. Eu gravei um que acabou ficando com 0% de aproveitamento. Eu não consegui aproveitar nada. Se vocês tiverem alguma dica sobre edição de áudios e etc. No momento eu tô usando só aqui da própria plataforma do Spotify. E eu vou procurar ali alguma edição legal, porque no meu PC... No meu note, eu não tenho a possibilidade de gravar áudios. Eu consegui gravar o último que eu gravei, que é da minha história e tal. Deu certo, mas aí eu fui tentar gravar outros, não deu certo. E no dia eu tava sem notebook, eu tava sem celular, meu celular tinha quebrado. Ai, foi um pandemônio naquele dia. Foi um pandemônio. Eu tava passando estresse, nervoso. E acabou que eu não consegui mandar ele inteiro. E ele tava sem o áudio. Eu não me lembro muita coisa. Mas o que eu me lembro, né? Eu tava falando bastante sobre relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, eu vou introduzir já o assunto pra falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa num relacionamento homem e mulher. Mas nós, seres humanos, falando agora a psicóloga, só que não, porque eu sou da área de publicidade, propaganda, tem nada a ver com isso. Enfim, tem a ver também. Mas enfim, isso aí é dia pra... É outro podcast, a gente fala sobre isso depois. Mas quando a gente fala de relacionamentos humanos, a gente fala de diversas formas de relacionamento. Seja uma mulher, seja pai e filha, seja irmão ou irmã. No meu caso, eu tenho alguns relacionamentos na minha vida, que eu tenho dos meus filhos, que eu acredito que seja um relacionamento incondicional, né? Que é um amor incondicional. Eu vou sempre ter um relacionamento com eles. Pelo menos, na minha visão, é assim que funciona. Com os meus pais, a mesma coisa. E eu tenho a possibilidade disso, hoje em dia, porque meus pais também são abertos a isso. A gente sabe que, hoje em dia, existem pais e filhos que não são muito unidos, por N questões, mas, pelo menos na minha família, Eu tenho um bom relacionamento, por exemplo, com meu pai. A gente é muito zoeiro. Essa ironia e esse jeitinho aqui que vocês ouvem e veem na rede social, inclusive pode me seguir no Instagram, é aline.caires12081992, que inclusive é meu aniversário. Se vocês quiserem, no 2 de agosto, me mandarem algum mimo, vocês me chamam lá na DM e eu mando uma caixa postal para vocês mandarem, obviamente, porque eu não sou doida de passar o meu endereço. Mas a gente tá aceitando mimos, porque a gente gosta dos mimos. Enfim. E é isso, né? Eu sou essa pessoa que é uma palhaça, dá risada das coisas, mas também na hora de falar sério, eu falo sério, enfim. É um misto. Meu pai é muito parecido comigo, então a gente se dá muito bem. Eu e minha mãe já é o contrário. A gente é muito diferente. E a pauta do último podcast era sobre esse tipo de diferença. Eu já me relacionei com pessoas que, por exemplo, tinham outro posicionamento político, né? E a gente sabe que no Brasil teve muita polarização nesse quesito. Então, teve muita briga. Eu conheço famílias que deixaram de falar uma com a outra por conta de política. Tipo, irmãs que pararam de falar, pais e filhos que pararam de se falar. Eu tinha me afastado de algumas pessoas da minha família por conta disso. Hoje em dia já não mais. Hoje em dia tá de boa. Porque eu acho que o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a diferença, né? E o que tem me ajudado muito é a terapia. Eu sou uma pessoa que eu já falei até no outro vídeo. No outro vídeo, ó, de novo, né? Tô achando que tô no YouTube. A Princesa do Oriente tá apresentada no YouTube, mas não tá não, minha filha. Você tá aqui no podcast, pode ser maluca. Enfim, eu já tinha gravado, tinha falado num outro episódio sobre como que é a minha forma de amar. Eu não sou uma pessoa que vai ficar mimando você. Meus amigos sabem disso, principalmente. Acho que a que mais sente isso, acho que é a Erika. Ela sente muito isso. Ela vai me escutar e ela vai falar. Ela vai falar sobre isso, ela vai dissertar sobre isso, porque realmente eu não sou uma pessoa muito. Ai, amiga, eu não vou ficar lambendo ninguém, não. Isso funciona em relacionamento homem-mulher, relacionamento pai-filho. Eu não sou assim com meu pai, não sou assim com minha mãe, não sou assim com meus filhos. Eu sou carinhosa. Mas, por exemplo, a Ana já é mais parecida comigo, que é minha filha mais velha. O Christopher já não, ele é mais carinhoso. A linguagem do amor dele é mais carinhosa. Às vezes dá um conflito, porque são pessoas totalmente diferentes. Eu sou diferente do Oliver. O Oliver é mais carinhoso, mas ele também tem esse momento mais dele. Então, o que são relacionamentos basicamente, né? São essa conexão que a gente tem com as pessoas. Pode ser pessoas da nossa família, né? Eu tenho uma tia que a gente toda vez que a gente se encontra, Valéria, tia Valéria, né? Que toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, a gente brinca, a gente zoa, ela conta os causos dela, eu conto os meus causos, a gente dá risada. Enfim, e é um companheirismo mútuo. Tem pessoas que, assim, a gente acaba tendo uma certa conexão por ter uma personalidade parecida. Quando a gente fala de homem e mulher, tem uma coisa que eu fico muito puta da vida. Acho que com total razão. Que são os cuts relacionamentos. Eles dizem, por exemplo, se o cara não te respondeu, já é uma resposta. Cara, eu tenho 31 anos. Eu tenho filho pra criar. Eu tenho trabalho. Eu tenho faculdade. Sinceramente, eu não tenho tempo pra ficar falando com princesa 24 horas por dia. Entendeu? Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Eu não suporto. Eu tenho amigas minhas que compartilham isso. Eu fico com ódio. Eu falo, gente, primeira coisa, a gente não é mais adolescentes. Quando a gente teve. Eu falo que o meu primeiro relacionamento, assim, grande, que foi meu casamento de 11 anos e tal, ele começou quando eu tinha 16 anos. Há muitas problemáticas sobre isso. Tive filho com 16 anos, mas há muitas problemáticas sobre isso, só que eu não vou entrar nesse ensaio, sai, mãe. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que quando eu me relacionei, eu estava na escola, Eu não tinha nenhuma responsabilidade, a não ser a Ana. Mas ainda assim eu tinha ajuda dos meus pais. Certo? E antes desse relacionamento eu tive um outro de 9 meses. E era ainda menos responsável, se você parar pra pensar, porque a gente só estudava e se via final de semana. O bizarro é que assim, o boy, ele morava em Osasco e eu ia todo final de semana pra Osasco. E às vezes ele vinha pra cá, pra casa, pra minha casa, que é na zona extremo leste. E aí eu ia encontrar com ele e a gente se encontrava e a gente tal. Tinha esse relacionamento, mas a gente brigava muito. Porque quando a gente é adolescente, teoricamente, a gente tem muito mais tempo para você falar com a outra pessoa, tá ligado? Tipo, você consegue ali conversar. Você chega da escola, ai, eu vou fazer o meu miozinho assistir Sessão da Tarde na Globo, na Globos. Naquela época era Globos, tá, gente? Não tinha YouTube, tá bom? Estamos falando de 2007, 2008. Acho que foi isso. É isso, 2007, 2008. E naquela época eu não tinha nenhuma responsabilidade, no máximo lavou uma louça, varreu o chão, né? No meu caso. No caso dele também, porque ele também fazia as coisas na casa dele. Isso daí é uma coisa que eu acho primordial, não existe isso. Né? Homem faz isso. Não, homem faz tudo também. Aqui em casa o Oliver lava a louça, ele pega o cocô da cachorra, faz algumas menos responsabilidades que a Ana, mas ele também faz. Dobra a roupa dele. Eu ensinei ele a dobrar a roupa dele, organizar as coisas dele. Enfim, aqui em casa é assim. E ele também tinha essas responsabilidades. Meu ex-marido era a mesma coisa, só que ele já estava num outro momento da vida dele, porque ele já tinha uma idade um pouquinho maior que a minha. Ele já trabalhava. Eu não vou falar idades. Quem sabe, sabe. Porque é meio problemático hoje em dia falar sobre isso. E não acho errado ser problemático, tá? Hoje em dia eu não aceitaria, meu exemplo, minha filha de 16 anos namorar uma pessoa de 21. Isso aí eu não aceitaria, porque são épocas diferentes. Mas, por outro lado, eu tenho 31 hoje. Se eu namorar um cara de 36, já não é tão errado, porque os dois estão na mesma época. Vocês entendem? A diferença de idade, ela vai conforme a equivalência da sua idade, né? Você tem 31, se namorar uma pessoa de 36, não tem problema. Mas você tem 16, namorar uma pessoa de 21, talvez, bem novo, seja um pouquinho errado, mas na época era uma época diferente, tá? É, também não estou citando idades aqui, não vamos citar, porque esse não é um mérito. O ponto é que eu tive muito mais dificuldade de lidar com este relacionamento com uma pessoa mais velha, que já trabalhava, porque ela já trabalhava, ela tinha as responsabilidades dela e não tinha total atenção. E às vezes você fica transferindo. Esses coaches, principalmente. Nossa, me irrita. Me irrita. O que que é um relacionamento de valor? O que que é uma mulher de valor? Esses dias. Ai, gente, eu fiquei com tanta raiva. A mulher tava falando. Ai, que na matéria tava falando posições pra você dar no bloquinho. Mano, se eu quiser dar no bloquinho, eu vou dar no bloquinho, gente. Se eu não quiser dar no bloquinho, eu não dou no bloquinho. Sabe, se eu me cuidar com camisinha, se eu me cuidar. Isso não me desvaloriza como mulher. Vamos colocar esse ponto aqui, tá bom? Os parceiros que eu tenho. Não me desvaloriza como mulher. Vou colocar por aí. E porque, até porque, muito macho por aí, senta a rola um monte de mulher. E nenhum deles são taxados de vagabundos, não é mesmo? Eu já escutei isso da boca de uma pessoa, que é coach de relacionamento. Gente. Nossa, minha vontade foi de pegar minha pele e cortar. De ódio. Porque eu pensei, gente. E essa pessoa tá dando conselhos amorosos para outras pessoas que muitas vezes precisam, que não tem essa noção de que um relacionamento tem muita aquela noção de relacionamento afetivo na adolescência. Pelo menos eu tinha isso. E o primeiro cara. Ai, gente, eu falo isso rindo porque é bizarro. Quando eu paro pra pensar hoje em dia, tipo, faz uns 3 anos que eu fiquei com esse mano. Inclusive, a minha reparação histórica aqui sobre isso. Porque eu fiz inferno na vida desse menino. Enfim, quando eu saí com o primeiro cara, depois que eu me divorciei, eu era muito apegada a ele. Eu comecei, na verdade, sendo bem franca aqui com vocês, eu comecei a me desapegar, acho que faz o quê? Estamos no mês de fevereiro. Acho que eu comecei a me desapegar em outubro do ano passado. Enfim, eu comecei a me desapegar. Hoje eu não tenho contato zero com ele. Até porque é um lance meio complicado, porque essa pessoa, eu vou tentar falar o mínimo possível. Primeiro que eu tenho medo de processo, apesar que eu acho que essa pessoa não me processaria. Mas, segundo que, enfim, eu tive esse contato com essa pessoa, a gente continuou como amigos por um bom tempo, aconteceu várias coisas, imaturidades minhas, imaturidades da parte dele. E hoje essa pessoa, ela tá numa outra situação, e hoje eu também já estou bem próximo de uma outra situação também. Eu só vou falar isso. Enfim, só que assim, eu acho que eu tive muito apego por essa pessoa, por ter sido o primeiro cara. E eu não tinha muito essa consciência de que muitas vezes, e cara, a minha psicóloga me ajudou muito nisso. De que muitas vezes você tem coisa pra fazer e você não pode dar atenção pro outro fulaninho, entendeu? Por exemplo, um cara que eu tô quase chegando ao ponto de ter um relacionamento, a gente tá conversando. Desculpa, gente, arrotei. Ele trabalha pra caralho. Eu, no momento, tô em busca de uma oportunidade. Fui convidada a sair da última. Uma longa história, um dia eu falo sobre isso, sobre a dificuldade de você conseguir um estágio na sua área, porque tá foda. Mas isso aí eu converso com vocês sobre isso depois, um dia a gente conversa sobre isso. Mas, e eu entendo, às vezes a gente fica o dia inteiro sem se falar, e tá tudo bem. Esse cara não. Esse outro cara, eu fazia inferno na vida dele, porque ele não falava comigo. Mas, chegou num ponto de que eu sinto. Até hoje eu sinto isso. Que ele só falava comigo. Porque ele tinha medo de eu encher o saco dele, tá ligado? E eu não quero uma pessoa assim na minha vida. Me desculpa. Inclusive, eu peço desculpas pelo encheção de saco. Mas não peço desculpas por sair da sua vida. Entendeu? Não sei se ele vai escutar. Acho que não. Ou acho que sim, não sei. Mas. Entendeu? Eu tô saindo realmente porque. Eu quero ter pessoas na minha vida que estejam do meu lado, 100% do tempo. Falo um bagulho sério, a pessoa esteja interessada a saber. Pode ser uma coisa super infantil pra você, eu quero que se foda. Mas sobre o fato de não ter mais o apego, é sobre isso. É você não se importar tanto assim. Quando é um amigo seu, quando é uma amiga, eu falo pela Érica, coitada, você daí sofre comigo, porque eu sou o Satanás. Às vezes eu falo umas coisas, ela fica chateada e ela fala comigo sobre isso. E aí, o assunto acabou. Entendeu? O assunto acabou. Eu tive esse problema com essa pessoa que foi apegada. Eu falo apegada, tá? Porque amor não é isso. Amor é sobre outra coisa. É sobre você ter essa questão que eu tive com a Erika, por exemplo. Eu falo com ela, eu tenho problema com ela, a gente vai, se resolve, a gente conversa. Ah, beleza, beleza, amiga. Pronto, acabou. É isso que é amor. Amor não é você ficar jogando, amor não é você ficar de mimimi. Principalmente você ter uma situação com outra pessoa e querer pegar outras coisas de outra pessoa. Mas eu não vou citar nomes aqui. Então a gente vai ficar quietinho e falar super baixo. Porque a gente não tá querendo ouvir merda. Enfim, o podcast é meu e eu falo o que eu quiser. Enfim, só se você for muito bom de ouvido que você vai escutar o que eu acabei de falar. Porque esse tom de voz eu só uso com meus filhos. Enfim. Amor é isso. Amor é você aceitar os defeitos do outro. E se alguma coisa te incomodou, você chegar na pessoa e falar. A pauta de um relacionamento saudável é isso. Esse relacionamento saudável, ele vai de homem e mulher. Que vai ali nessa questão. Porra, eu tô chateada com uma coisa que você fez. Eu não vou ficar fazendo joguinhos. Entendeu, querido? Eu não vou ficar fazendo joguinhos. Ai, eu vou parar de. Eu vou desbloquear as redes sociais. Oh, meu Deus, eu sou um homem ruim. Eu sou um Batman. Oh, my God. Eu vou desbloquear nas redes sociais porque você é muito explosiva. Ai, eu vou te bloquear no WhatsApp. Mano, vai tomar no cu. Na moral, eu precisava falar isso. não tem mais 15 anos. Isso me lembra, sim, aqueles relacionamentos que eu já tive quando eu tinha 15 anos. Porque isso é a atitude de um moleque de 15 anos. Eu só precisava falar isso. Tava aqui engasgado. Mas eu sei, tem um momento, quando esse tipo de relacionamento acontece, eu acho que todo mundo já passou por caras imbecis desse tipo. Porque você é um imbecil, tá? Ai, tirei da alma. Saiu, até bati no peito agora. Enfim, você é um grande imbecil. Eu vou te contar esse segredo. Eu espero que você aprenda com as merdas que você faz. Que um dia lá atrás você lembre: olha só, a Aline falou isso pra mim. Mesmo que seja, não diretamente, mas que seja indiretamente. Que você fode com a vida dos outros, assim. Quando você age dessa maneira, você fode. Você fode com o psicológico das pessoas. Uma coisa é você ser um adolescente de 15 anos e você ser um idiota. Desculpa, eu tô desabafando coisa que eu não deveria nem estar desabafando, mas eu precisava. Você ser um idiota nesse nível. Outra coisa é você ser mais velho, não vou falar a idade, e você agir dessa maneira. Enfim, eu poderia agir dessa maneira, mas eu não sou assim. E eu tenho noção do que pode machucar outra pessoa. Ai, Aline, você parece estar ainda bem apegada a ele. Não, não estou. Quer dizer, eu devo estar também, porque não é uma coisa. Ah, não, a gente vai deixar de estar apegada. Eu vou falar apegada, tá? Eu não vou falar que eu gosto, porque isso aí já é dizer para mim mesma que eu sou uma grande imbecil. Embora eu seja. Eu fui 11 anos. Chega. Para com isso. Enfim. Mas. Eu posso sim estar, mas eu tenho total consciência de que não vale a pena estar por perto dessa pessoa. Vamos deixar isso muito claro. E eu já tô seguindo outros caminhos. Eu estou. Mas eu só precisava desabafar isso. Só precisava tirar isso do peito. Sabe? Tirar isso da alma. Eu vou tirar isso da alma mais um pouquinho ainda daqui a pouco, porque eu tenho uma sessão de terapia, que é às 10 horas, ou seja, eu tenho aqui 20 minutos para terminar esse podcast. E eu gastei pelo menos 5 minutos falando desse imbecil. Enfim. Mas o ponto é que relacionamentos são diferentes. Pessoas são diferentes. Esse tipo de pessoa eu não acho legal ter por perto pra mim. Eu respeito quem acha isso legal. Eu acho legal um relacionamento maduro, como que eu tenho com a Erika, como que eu tenho com a Thaís, como que eu tenho com os meus pais. Até com meus pais eu sou assim, tipo, se uma coisa me deixa chateada, eu falo com meus pais, eu converso com meus pais. A gente precisa conversar, somos seres humanos. E precisa se comunicar. E precisa entender realmente o que que a gente sente. Porra, eu tô puto da vida, porque meu pai, por exemplo, teve uma situação recente que tive com meu pai. Nossa, falei bonito agora, hein? Tive com meu pai. Uma situação recente que tive com meu pai, gente. Misericórdia, hein? A faculdade tá dando. Mentira. Enfim, que eu tive com meu pai, e eu fui falar com meu pai, e aí meu pai falou: ah, desculpa, tal. E era uma coisa muito boba, e ao mesmo tempo não era. Para mim, não era. Entendeu? Se você chegou num limite que você ofendeu outra pessoa, você precisa se desculpar. Eu já ofendi. Ofendi não, né? Já deixei chateado algumas amigas minhas. Só que nem todo mundo tem essa maturidade. Isso é muito questão de maturidade, né? Uma coisa que eu acho que eu concordo sobre esses coaches de relacionamento é que eles falam muito sobre essa questão da infantilidade masculina. E isso realmente existe. Como eu tive um exemplo recentemente. Não, recentemente não, já faz um tempo que eu venho tendo esse exemplo. Inclusive, eu já tive um dedo podre do caralho. Agora eu também não sei. A gente tá descobrindo se tem um dedo podre, mas eu espero que não. E aí, assim, é uma coisa assim de atrair gente mais imatura. E eu não tenho muita paciência pra gente, eu não tenho. Já aconteceu tantos caras, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui sobre Tinder, sobre caras que eu já saí, que eu já tentei ficar. É, literalmente, porque eu não saio com cara se eu não tiver certeza absoluta que eu tô interessada nele. Eu sou essa pessoa. Eu não saio, eu não consigo sair dando pra qualquer um. Eu respeito quem consegue, tá? Por exemplo, essas moças que foram no carnaval e tal, ficaram com um bloquinho e tal. Eu respeito e admiro, inclusive, porque isso facilita muito na nossa loucura interna. E também é pouco na nossa autoestima, porque você sai saindo com os caras e tal. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu preciso ter uma conexão com a pessoa pra dar pra ela. É tipo isso. Pra mim, dá pra qualquer pessoa, eu preciso ter uma conexão. Dizem que é demissexual. Eu não sei. Eu não vou me colocar em caixinhas. Não sabemos. Saberemos? Saberás? E é sobre isso, entendeu? Mas o ponto principal é que, primeiro, a gente não pode ficar escutando tudo que tá na internet, tá? Tem muito coach que tem uma visão muito deturpada sobre relacionamento. E às vezes você vai olhar pra pessoa, a pessoa nem tá namorando, a pessoa nem achou o suposto barão que ela queria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas são diferentes. A gente precisa aceitar essas pessoas do jeito que elas são. E terceiro ponto, se a pessoa tá te machucando, se a pessoa tá te ferindo, ela não vai mudar quem ela é. Eu sei que eu acabei de desabafar sobre um boy aí. Desculpa, boy lixo, escroto, pau no cu do caralho. Eu desabafei. Mas. E nem é o meu. Enfim, ele vai saber que é pra ele. Se escutar isso aqui. Espero que ele escute. Pelo amor de Deus, que eu não tô a fim de ouvir briga, de ter briga. Se tem uma pessoa com alguma personalidade que ela tá te fazendo mal, não pense duas vezes. Porque essa pessoa, primeira coisa, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Ela não vai mudar nada na personalidade dela. Ela não vai deixar de ser quem ela é. Ela não vai deixar de ser escrota só porque você tá falando com ela. E acredite em mim, eu aprendi isso na prática, pelo menos com os três últimos relacionamentos que eu tive. Relacionamento, eu digo assim, às vezes ficar, às vezes dar uns beijos, às vezes você conhece a pessoa. Enfim, os três últimos relacionamentos amorosos que eu tive foi o que eu mais aprendi. A pessoa não vai mudar. E há relacionamentos amorosos e também na vida como relacionamentos familiares. Entendeu? A pessoa não vai deixar de ser quem ela é. Ela não vai. Então, se você não está feliz, aquela famosa frase que eu sempre falo, até para Ana, até para. Se você tá incomodado, você se mude. Ponto. Ah, não, mas aquela pessoa fez isso, aquilo, outro. Mas ela tá te machucando. Ela tá te machucando. Se ela tá te machucando, não tem por que ela estar na sua vida. Você entende o que eu tô querendo dizer? Você tá entendeu o conceito? Então, ela pode estar te machucando pra cá. Ela pode ter feito, tipo, ela pode ter te doado um rim. Ela te doou um rim pra salvar a sua vida. Mas ela tá te machucando. Ela tá te machucando por qualquer N motivo. Você não tá sendo ingrata pelo que ela fez. Você pode ser grato por tudo que ela fez pra você. Mas, se ela tá te machucando, ela não vai mudar pra fazer você feliz. Muitas vezes não vai. Pode acontecer. Como no caso, por exemplo, meu e da minha amiga Érica, que tinha algumas questões que ela não gostava. Gente, eu juro que eu não tomei refrigerante, eu só comi banana. E eu não sabia que banana dava esse arroto. Voltando ao assunto. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Voltando ao assunto da minha amiga Érica, a gente conversou e ela não gostava de tal coisa. E eu, por consideração a ela, vou parar de fazer tal coisa que está magoando ela. Vou parar de tocar nesse assunto. Vou parar de fazer tal coisa. Mas a maioria dos seres humanos não fazem isso. Não tem consideração por você. Não que a maioria, mas tipo, muita gente que a gente pensa que realmente gosta da gente, as pessoas tá cagando e tá andando pra você. Quando se trata de macho, então, meu amor. Enfim. Então, o conselho de hoje, se é que eu posso dizer que é um conselho, pense nessas três coisas que eu falei para vocês. É muito importante isso. É muito importante para a sua saúde mental e é muito importante para o seu autoconhecimento. Não vai na onda de coach, não, meu amor. Porque um sinal red flag não é sobre o cara não te responder. Porque ele simplesmente pode estar atrapalhando. Você também trabalha, meu anjo. Você lembra disso? Você fica tipo, o dia inteiro disponível no celular. Nem você trabalha com rede social, anja. Você trabalha na rede social da empresa. Você não trabalha na porra do seu celular. Se você trabalha na porra do seu celular, você vai ser mandado embora. E vou te contar esse segredo. É muito mais que isso. É sobre se valorizar. Entendeu? Bem, eu quero que vocês me sigam nas redes sociais. Peço desculpas para quem escutou. pelo menos alguns minutos do áudio, fatídico áudio que estava apenas os espíritos, porque eu acredito que seja isso, porque não tinha mais nada, não tinha minha forma, não tinha nada, só tinha apresentação. Ai, Jesus, cada coisa que aparece comigo. Quero que vocês se inscrevam aqui, se vocês acharam legal esse conteúdo. A gente vai ter certinho agora, às 18 horas, todo sábado, nós vamos ter um novo episódio. Eu não sei de onde eu vou tirar tanta criatividade, eu acho que do meu cu, mas vai dar certo. Eu estou contando com isso. Se inscreve se você gostou, me siga nas redes sociais. Vou deixar aqui todas as redes sociais que eu tenho. Tenho uma página também do Mano que é muito legal. Também tem algumas informações. Eu falo um pouco ali sobre piadinhas idiotas. Se você gosta, você vai adorar essa página. Você vai dar muita risada. Porque eu canto os causos das crianças. É muito legalzinho. Se você ainda usa o Facebook, né? A maioria das pessoas só usa mais o Instagram. Mas também tem meu Instagram se você quiser ir na cara. Eu também faço piadinha lá. Enfim. Acho que é isso. Tenha um bom sábado. Eu finalizo aqui esses dois episódios aqui que ficaram faltando deste mês de fevereiro, que graças a Deus está acabando. Jesus é bom. Deus misericordioso. Ele está lá em cima. Ele está dizendo, brasileiro, finalmente o fevereiro está acabando. Nós estamos agora aqui no dia 24 de fevereiro. E espero que vocês tenham uma boa semana. Ai, gente, eu tô cansada, já falei demais. Enfim, 31 minutos. Acho que é isso. E um beijo. Até a próxima. E fui!